Então, pessoal, bem-vindos de volta ao episódio, acho que é o 9, eu já perdi a conta do Eternal Cast. Mal começou o ano, a gente já furou o mês, porque já deu março, mas o importante é fazer 12 episódios, seja lá que dia for cada um, nem que seja tudo em dezembro. E de novo aqui com o Pietro.
Fala aí, galera. Tranquilidade?
O podcast passado a gente não definiu um tema nem nada, ainda mais porque tanto tempo que a gente não jogava, mas... Como eu joguei uns 3 jogos no máximo esse mês, eu acho que não deve ter sido muito diferente. Dessa vez a gente botou um tema que são jogos ruins, assim. Não precisa ser os piores possíveis, só jogos ruins. Só que antes disso, tinha uma história que aconteceu comigo que eu queria compartilhar com a internet. Que não tem nada a ver com games, mas foi engraçado e eu tenho que falar. Você também pode ir ouvindo, Pietro.
Não, tranquilo, tranquilo.
Não, então. Tá ligado o iFood, essas coisas, pedir comida. Eu faço isso com frequência e tal, nunca tive problema nenhum. Aí eu fui pedir, tinha uma promoção e tal, fui pedir, tudo normal até, demorou uns 40 minutos pra fazer e chegar, eu vou pra rua. Chega lá o motoboy, normal, eu desci porque de onde eu moro não tem como ver direito a rua. Dá lá, cartão inválido.
Nossa.
Aí beleza. Só que não, o problema não era o cartão. A máquina do cara tava sem sinal. Sendo que eu tô no centro da cidade. um detalhe importante. Isso foi 11 horas da noite.
Meu Deus.
Aí então eu tive que esperar na rua o cara ir lá e voltar com a maquininha. Era perto, então foi em 5 minutos. Aí ele chegou lá. Eu vi, o pedido tava errado.
Nossa senhora.
Aí beleza. Ele ligou pra loja. Não, vou mandar outro motoboy. É coisa rápida, pode esperar. Eu fiquei esperando. Só que, tipo, quando tu espera, tu já fica naquela sensação de que se eu sair por um segundo, a pessoa vai aparecer e vai embora.
Sim, é sempre assim.
É, então eu fiquei uma hora esperando quase pra descobrir que a loja tinha que fazer de novo o meu pedido e mandar o motoboy de novo. Então, assim, eu fiquei uma hora sozinho na rua de noite, perto, pronto pra ser roubado e tudo. Ah, e de bônus, alguém apareceu e perguntou se eu queria comprar maconha. Aí eu descubro, volto pra casa, de raiva, de tanto esperar. Descubro que a moto do motoboy quebrou.
É, não era o seu dia, cara.
Não, combina tudo de errado de uma vez. Eu já tava revoltado ou seja, eu fiquei 2 horas pra fazer o pedido. Finalmente chegou o motoboy, só que ele não vi onde é que era a minha casa. Não sei como. Eu moro no início da rua, assim. É só ele parar no início da rua e ver aí. Tipo, o endereço tá lá, um número baixíssimo. É só ele ver que parar e a rua é conhecida. Não faz sentido nenhum ele ter errado. Eu já tava desistindo, já tava pedindo dinheiro de volta lá pro restaurante, gritando pra cacete. Aí chega alguém, meia-noite, buzinando igual um condenado pra acordar todo mundo que tem em volta, em vez de mandar uma mensagem pra mim pra descer. Finalmente eu pego minhas esfirras. Tipo, todo esse trabalho pra fazer uma comida. E sabe o pior de tudo? Eu não posso nem negativar o lugar porque é um lugar que eu gosto. Eu já comi bastante lá. Então, por isso que eu queria contar essa história na internet, né? Só pra poder aliviar um pouco a raiva que eu tô tendo de tudo isso que aconteceu ontem de noite. Foi ontem de noite mesmo. Assim, nossa, eu ainda tô fresco disso, eu só queria registrar em algum lugar essa frustração. Eu sei que não tem nada a ver com jogos, mas acho que de vez em quando não faz mal contar isso. A única coisa boa que me deram um refrigerante de bônus.
Ah, já aconteceu comigo também, uma vez que tem um lugar que eu gosto bastante, que eu peço hambúrguer direto.
No nível que foi a minha, acho difícil, mas pode continuar.
Não, sem dúvida, sem dúvida.
Se alguém tiver uma experiência pior que a minha, eu ficaria feliz em ouvir, mas... Boa sorte, ficar uma hora na rua assim, sozinho, esperando o pedido. Mas tá.
Que pedi 3 hambúrgueres, porque era um pra mim, um pra minha mãe e pra minha irmã. Só vieram os hambúrgueres, não veio o refrigerante, não veio batata frita, não veio nada. Só veio os lanches.
Foi.
Um saquinho só com os lanches, achei engraçado.
Conseguiu pedir de volta?
Não, eu fui lá, liguei pra eles e tal, eles pediram desculpa e a gente foi pedir de novo, um outro dia, eles mandaram tudo de uma vez.
Ah, menos mal.
Aí tava, tipo, 3 hambúrgueres e 6 batatas e 6 refrigerantes.
Teve uma vez que aconteceu comigo também, essa não me incomodou. Só foi engraçado mesmo, porque foi um bug, foi pelo Uber Eats. Eu não costumo... Eu até acho melhor que a iFood, mas não costumo comprar tanto. E o Uber Eats deu um bug no sistema, alguma coisa maluca assim, porque o pedido marcou que estava feito, mas o restaurante não recebeu o pedido.
Nossa.
Então, e demorou assim uma hora nesse breu assim de nada acontecendo. Só que nessa uma hora, uns 20 motoboys foram até o McDonald's, chegaram lá, pediram o pedido. O pessoal do McDonald's falou que não tinha, que esse pedido não existia, eles foram embora, cancelaram. O Uber Eats botou pra outro motoboy e ele ia no McDonald's.
Nossa, velho.
Então, eu achei tão engraçado, porque eu imaginei, assim, os atendentes lá do McDonald's, toda hora chegava, a cada 5 minutos chegava um motoboy diferente pedindo um pedido. Aí ele falou, não existe. Aí, finalmente, no final da hora, chegou um competente lá, que ele mesmo cancelou o pedido, aí cancelou pra mim também, eu só pedi de novo e chegou.
Entendi.
Não era nada urgente, eu não tava com fome, então eu só... Essa foi uma experiência ruim boa, porque ainda é uma história engraçada que tem. Cara, não é frustrante.
Acho que treta.
Mas assim, agora com esse desvio de 8 minutos, vamos voltar ao tema principal. E eu sei que o objetivo não é falar dos piores games existentes, só de ruins, mas eu quero começar falando do pior game existente porque eu joguei ele, que dizem pelo menos que é Superman 64.
Nossa.
Ou pelo menos que é o mais conhecido como Superman 64, porque um amigo meu falou, ah não, Superman 64, pior jogo que existe, já abriu meus olhos na hora de, caraca, eu tenho que jogar esse jogo.
Valeu a pena?
Não, com certeza não. Mas eu, provavelmente não é o pior jogo do mundo, só é horrível mesmo.
Só é ruim, né?
É porque assim, o jogo é dividido em meio que duas partes. Uma parte é funcional, mas ridícula de chata. E outra parte que lembra um jogo, mas é toda bugada.
Uhum.
Que, assim, aquele velho clássico de voar entre as argolas, que já deve ter ouvido falar.
Ah, todo que jogo tem isso.
Pior que virou uma constante esse gameplay de Superman 64, de botar um tom de argola e ter que fazer alguma missão que envolva isso.
Uhum.
Foi mal. Mas é literalmente isso. Você tá voando na cidade, tá voando pra um montão de argola e pronto. E entre uma missão e outra, você tem que fazer umas 4 ou 5 missões, assim, de voar entre argola.
Nossa.
Então, senhora. Metade do jogo é isso, ficar voando entre argola. E o gráfico é aquele, o pior gráfico possível que você possa imaginar de um Nintendo 64. O carro é literalmente um cubo. Não dá nem pra diferenciar nada. E a névoa é roxa por algum motivo, tipo, tu sabe que a cidade tem aquela névoa, né?
Uhum.
Só que ela não é nem azul nem preta, ela é roxa.
Nossa,
então, é assim, fica a coisa mais falsa do mundo, todo prédio é quadrado, coisa assim, ridícula. Se removessem essa parte, seria até um pouco menos pior, porque tem a segunda parte do jogo que parece um jogo, que eu tô assim, num prédio, batendo nos inimigos, com o chefe e tal, só que é completamente bugado. Enquanto eu joguei, eu tive que reiniciar o jogo 4 vezes porque eu fiquei preso na parede. Assim, sem fazer nada, sem tentar nem nada, só casualmente fiquei preso na parede.
Uhum.
Sem contar as vezes que eu fiquei preso e consegui sair. Aí, tipo, é o Superman, mas o Superman não consegue quebrar nenhuma porta de um prédio. Todos os power-ups são coletáveis, tipo, tu não pode usar o poder ao que tu quer.
Nossa senhora.
Assim, é bizarro de ruim. E eu procurei saber um pouco mais do jogo, por que que Superman 64 é tão ruim. E uma das coisas que eu descobri é que parte disso é porque dos detentores dos direitos autorais de Superman, eu não sei.
Da Warner?
Deve ser a Warner. Não tenho certeza, assim. Porque eles, tipo, toda vez que eles desenvolviam alguma coisa, eles chegavam e falavam, não, a gente não quer isso. Então, assim, chegou no ponto que eles não podiam fazer nada com o Superman.
Uhum.
Eles, tipo, ele não podia bater ninguém, não podia fazer literalmente nada. Ele não podia deixar de voar o tempo todo. Um montão de exigências assim, ridícula, e cagou com o jogo.
Warner ou é a DC, né? Então...
Sei lá quem detém os direitos autorais do Superman, que cagou com tudo.
Acho que e assim...
Não é o pior jogo do mundo, mas é um jogo que não tem nenhuma qualidade positiva. E assim, o que eu tô colocando abaixo de Superman 64 seriam, sei lá... Se tu for argumentar que é o pior jogo profissional do mundo, talvez eu possa concordar. Assim, o jogo profissionalmente desenvolvido.
Uhum.
Porque eu pelo menos não consigo pensar em nenhum pior agora de cabeça, mas... Tem coisa bem pior, assim, se tu pegar coisa indie ou... Nem que seja jogos de... coisa do Clique Jogos, mas... Ou mobile, mas tem coisa pior.
É, eu não costumo jogar muito jogos ruins, por assim dizer.
É, só difícil saber antes que o jogo é bom.
Mas assim, eu como eu tenho uma tendência de pesquisar sobre antes, uhum. eu sou meio que vacinado quanto a isso. Jogos mobile, em geral, me incomodam muito porque... Às vezes o jogo é bom, mas o modelo de negócios dele é ruim e tóxico, sabe?
Uma coisa que eu percebi de mobile é que tipo, tem uns 4 tipos de jogo só. E o que muda de um para o outro é o anime, jogo, série, qualquer coisa que eles estão copiando.
Ah, sim, sim. Você deve saber, eu jogava muito Summoner Wars quando eu tava trabalhando.
Eu joguei também, tu não lembra?
Eu lembro,
né? Tu me fez jogar.
Não, eu te fiz jogar porque eu achava muito ruim eu ter que jogar sozinho e todo mundo muito na minha frente. Eu te arrastei junto.
Uhum.
Mas cheguei numa parte que tava muito difícil de passar. E o jogo propôs, ah, tá difícil, compra aqui esse pacote que tá em promoção de 40% de desconto. Pô, 40%? Qualquer coisa, vou ali no mercado, compro um cartãozinho da Google Play. E vejo, né? Clico na promoção, R$270, com 40% de desconto. Aí esse jogo não é pra mim, fui lá e desinstalei.
Eu posso ficar muito feliz em saber que eu nunca gastei nada em jogo mobile.
Né, eu gastava bastante no Clash Royale.
Também, nunca gastei.
Porque eu... Foi por causa de mim que eles pararam de aceitar o ticket de mercado pra comprar esse negócio.
Meu Deus.
Porque toda vez que o cartão virava, eu ia lá, comprava, tipo, sei lá, R$100 de cartão de mercado em cartãozinho da Google Play e já tava tudo no Clash Royale.
Caraca, isso é câncer.
Aí eles pararam de aceitar, mas eu continuei fazendo. Chegava assim, tapava o cartão, né? A moça, cartão, uhum. Do que é débito? Aí passava do mesmo jeito.
É, se tu não falar pra moça do mercado, tu falar que é débito, ela passa de
boa
o ticket. Nem vê o que é.
Nem vê.
Isso eu já percebi. Eu nunca fiz nenhuma trambicagem assim, mas eu já percebi isso, que é só falar débito e pronto.
Mas
eu vi gente que passou PS4 com isso daí. Comprou PS4 com ticket de refeição.
Nossa, aí já não sei. Aí pra mim é muito próximo nível.
Não, o ruim é que você tem que comprar um PS4 de mercado, que é caro pra cacete.
Vai ser caro pra cacete, sim.
Aham, uhum, mas enfim, eu me mordo muito nisso de não gastar dinheiro em mobile. Acho que o único jogo mesmo que eu gastei dinheiro, assim, sem ser o preço do jogo, foi Ragnarok mesmo, que eu gastei uns R$20 na época.
E na época era puxado.
O quê, Gas?
E gastar R$20 naquela época era puxado.
Lembra aquela revista que tinha, Level Up?
Eu lembro.
Eu comprei 2 edições e tu ganhava um crédito de R$10.
Isso, valeu.
Mas uma coisa que mata hoje em dia, que ferra muito o preço que tem, é porque o Brasil tem uma moeda ferrada, que é... Você conhece? Tá 5, 6 vezes menor que o dólar? Nem lembro quanto é que tá. Acho que tá perto de 6 vezes menor que o dólar.
Perto de 6.
Então, o preço vai sempre escalar pro dólar. Então, sei lá, $1 pra eles, o negócio aqui vai ser 6 de conto. Um negócio que é $5 vai ser 30 conto. E eles não podem só botar... Ah, não, vamos botar o preço equivalente pro país. Em vez de botar 5, sei lá, bota R$10 o negócio. Só que se eles botarem, nego tudo vai criar VPN e... Nego do mundo inteiro vai ficar jogando servidor brasileiro, coisa assim.
Sim, sim. Vai ferrar o modelo de negócio, não pode se adaptar por causa da moeda do país.
É, porque senão o nego vai usar VPN e vai jogar o servidor do país do jogo. Uhum. Quase certeza.
Sim.
Então ferra muito isso de... E a gente tá num país de merda? Complica, porque eu jogo o jogo assim, vejo coisas por isso absurdo. Uns itenzinho merda do jogo de celular que eu jogo custa mais de R$100.
Sim. É meio complicado.
Uhum. Coisa que por americano seria, sei lá, uma hora de trabalho tu pagaria isso daí.
Mas é difícil pensar assim, tipo, pô, jogo ruim, cara. Então, muito de gosto, eu acho, sabe?
Pode falar do teu gosto, mas... Eu tinha mais uma coisa pra falar disso de mobile, já que tu puxou o assunto.
Uhum.
Que eu percebo que tem muito jogo que é idêntico, mas realmente só muda o tema. É porque eu jogava Summoners War.
Uhum.
Eu parei. É, e uma amiga minha falou pra eu jogar um jogo de Cavaleiros do Zodíaco.
Que é a mesma coisa, é, sim.
Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não muda nada.
Fora os clones de Clash of Clans e coisa assim. Que...
É, assim, deve ter uns 10 modelos de jogo mobile e fora isso tudo a mesma coisa. Todo o mesmo modelo de negócio que tem. E, assim, isso me incomoda pra cacete, porque não tem nenhum jogo, assim, genuíno bom de mobile. Porque eu realmente gosto desse tipo de jogo que você entra uma vez por dia, faz o que tem que fazer em meia hora e depois não faz mais nada.
Uhum. Não, eu vou dar uma salva tirando de mobile... Que é um jogo que ele é terrivelmente horroroso, mas ele é muito engraçado, que é o Pout. É um jogo que tem na Steam, eu comprei na promoção, que acho que, sei lá, por R$2.
Como é que é?
Pout. Pout, é. P-A-U-N-C-H. Que é um jogo em que são dois caras careca e gordo com roupa de sumô, que tem que tacar pedra um no outro. Aí você e seu amigo tentando te tacar pedra. Só que o jogo, ele é tão ridículo, que chega a ser muito engraçado, sabe?
Vai ver o apelo dele.
Não, eu não sei a ideia original. Não sei nem o que os desenvolvedores usaram pra chegar nessa ideia. Que eu fico imaginando uma mesa de reunião. Bora colocar dois caras careca e gordo com roupa de sumô pra tacar pedra um no outro.
Eu vou te adiantar que provavelmente não teve uma mesa de reunião pra isso. Provavelmente era um trabalho de faculdade de alguém aí. Ah, vamos fazer um jogo disso daí. E pronto.
E cara... Ele é muito engraçado se você jogar com algum amigo em chamada, assim. Mas o jogo é muito
mas
ruim.
É que é só versus?
É só versus. O jogo é só isso. O jogo é só isso.
É, tem cara de ser projeto de faculdade mesmo de alguém.
Mas o jogo é muito engraçado. Ele é muito engraçado.
Não, é... Bom que tu comentou isso porque, por incrível que pareça, ser engraçado acaba sendo uma qualidade redimível pra um jogo horrível.
Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
Porque às vezes é um lixo em todos os aspectos, mas te faz rir, então acaba valendo a pena.
Uhum.
Porque eu lembro de Sonic Boom.
Uhum.
O jogo parece horrível em todos os pontos, mas eu vi os bugs que acaba de rir sozinho. Tu pulando no ar infinitamente.
Ah, fora aquele Sonic 2000 lá, que era horroroso também.
O 06?
É.
Por incrível que pareça, o jogo é extremamente bugado. Parece ser ruim mesmo, mas não parece ser dos piores. Eu não consigo achar ruim ao ponto que dizem ser ruim, entendeu?
Uhum.
Assim, eu nunca joguei, eu só vi. É, assim, se tu desconsiderar os bugs, parece ser só um Sonic ruim, não parece ser tão abissal de horrível, assim.
Sim, sim.
É, eu tenho um jogo pra comentar que... Eu, por incrível que pareça, eu tenho uma fita dele. Eu devo ser a única pessoa do mundo que tem essa fita.
Uhum.
Que é Dark Rift pro Nintendo 64.
Não conheço. Eu não tive um personagem na Nintendo 64, então não sei dizer.
Bem, se você tivesse, eu não saberia o que
provavelmente
jogo.
Não.
Porque... Eu não lembro se eu falei isso no podcast passado ou se eu falei por outra pessoa. Não lembro já que eu falei. É, o meu irmão, não sei como, ganhou, achou essa fita, qualquer coisa assim. E eu tinha o Nintendo 64 e ele não sei como arrumou essa fita. Ah, ele falou, não, vou vender. Ele procurou a internet toda, procurou tudo que era canto, não conseguiu achar nenhuma fita dessa vendendo. Falou, é raridade, eu vou ficar rico com isso e tal. Aí botou, sei lá, R$200 a fita. Ninguém nem olhou o anúncio.
Nossa senhora.
Colocou R$100 na fita. Ninguém nem olhou o anúncio. Colocou 50 conto na fita, que assim, o preço básico de uma fita é de 64. Acho que teve uma outra visualização assim, uma pergunta e ninguém nem se interessou. E aí eu falei pra ele a triste verdade, que... O jogo não é raro, isso é ruim mesmo, então ninguém quer ter essa cópia disso. Porque Dark Rift é... Imagina um jogo de luta, assim, genérico. O jogo de luta mais genérico que você consiga pensar.
Uhum.
Pro Nintendo 64. Que, tipo, tem um cara de fogo, tem um robô, aí tem uma mulher, aí tem um cara normal, aí tem um monstro. Os movimentos são a coisa mais genérica. O cara chuta, ataca, assim... É o gráfico feioso, o jogo feioso e tal... No final, ele praticamente me deu a fita, assim, eu acho que nem paguei por ela. Porque é um jogo que tem zero motivos pra tu querer, porque qualquer jogo faz melhor que ele. Tipo, em termos de luta, é Mortal Kombat. O Mortal Kombat Super Nintendo é mais bonito que esse jogo. Assim, por muito. Por muito. E é de Nintendo 64. É tudo genérico, tudo escroto. Se estiver ouvindo, dá uma olhada rápida em Dark Rift pra ver a fita rara que eu tenho desse jogo.
Cara, eu lembro de um, você puxou jogo de luta. Eu lembro, é uma memória muito distante de eu jogando um jogo de luta do Ultraman no PlayStation 1. Só que o jogo era muito ruim, era muito ruim.
Deve ser uma memória bem distante mesmo.
Eu nem lembro do jogo, eu lembro de uma cena de eu jogando esse jogo e minha mãe chegou com um CD de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Eu só lembro desse jogo por causa da memória do Yu-Gi-Oh!
É, porque a tua mãe te trouxe um jogo bom, aí tu nunca mais viu o
jogo. Exatamente. Aí eu lembro de eu estar jogando esse jogo do Ultraman, aí minha mãe chegar com o CD, eu tirar na hora, feliz, e jogar Yu-Gi-Oh! E ficar puto, porque o jogo era muito, muito quebrado.
Yu-Gi-Oh? É, Forbidden Memories é complicado. É bem, bem complicado mesmo de aprender como é que joga.
Mas.
Assim, mas com certeza era melhor que o Ultraman, tipo assim.
Era só um jogo. Eu nem entendia o que era Ultraman, eu não sabia o que era um Ultraman, sabe?
Uhum.
Mas.
Eu só sei porque meu pai é viciado em Ultraman, mas.
Aí é isso. Esse jogo de Ultraman de PlayStation 1 que era horrível, horrível.
Me lembrou de uma memória que eu tinha agora. Que, tipo, na época do Super Nintendo eu quase não tinha fita. Eu pegava emprestado a maioria que eu tinha. E, assim, eu joguei uma vez só o International Superstar Soccer, que é, assim, o único jogo jogável de futebol pro Super Nintendo. E, pô, eu lembro que eu adorei. Eu lembro que, feliz da vida jogando, tudo bobo. Só que eu só consegui jogar uma vez. E não tinha nenhum amigo meu próximo que tinha essa fita. Então eu vivia falando que eu queria futebol, queria jogar com futebol. Tipo, eu tinha uns 6, 7 anos, não fazia nem ideia do que o nome do jogo era Internet Superstar Soccer. Por mais que falassem toda hora que tu liga. Eu só falei que eu queria futebol, Aí minha tia, por pena, fez um esforço pra conseguir comprar uma fita de futebol. Fui lá no camelô, ah, você tem futebol? Aí eu, cara, deu, ah, toma aqui, futebol. Aí minha tia chegou, fita, futebol. Acho que era fita pirata, é claro. Já tava escrito futebol, né? Acho que não tinha nem capa.
Eu imagino tava, muito tava uma fita, tipo, com aquela cor cinza esquisita do Super Nintendo, escrito com uma caneta de marcar CD, futebol.
Então, era exatamente isso. Era exatamente isso, era futebol. Aí eu peguei o jogo... Assim, os primeiros 10 segundos fantásticos que eu liguei lá, futebol. O jogo era FIFA 97 ou 98, uma coisa assim. O que mais dói é um jogo oficial da FIFA, mas... Aí, beleza. Eu entrei, um segundo de alegria, porque eu vi que tinha um time brasileiro. Que o Superstar Soccer é só a versão pirata, assim, tipo... Ronaldinho Soccer, não, alguma coisa
Ronaldinho
assim.
Ronaldinho Soccer era demais, cara.
Ronaldinho Soccer! Ronaldinho Soccer é 64 ou é
Super Nintendo? É Super Nintendo.
É Super Nintendo, então é só um. Eu nunca joguei o Ronaldinho Soccer quando eu era criança. Só tinha o original do Internet. Então eu fiquei babando quando eu vi que o FIFA tinha time brasileiro. Aí fui lá, botei o Fluminense. Vou ver o jogo era injogável. Eu não consigo lembrar muito bem de como é que era, mas. Eu lembro de eu. Tentando toda hora jogar, porque era o único futebol que eu tinha, tava até escrito futebol. Mas eu não conseguia, era injogável. Assim, eu não conseguia ver a bola, de tão pequena que era. Os jogadores também eram cotoquinho. Tipo, não tinha botão certo pra tocar, cruzar, chutar, era só jogar a bola pra frente, era assim... Era um absurdo de injogável. E eu tinha aquela memória do Internet Superstar Soccer, do nada eu via aquela coisa bizarra e feia lá. Foi, assim, dos momentos tristes da infância.
Cara, eu lembro.
Uma coisa engraçada, esse jogo de futebol tinha uma versão de futebol de salão também, que era um pouquinho mais jogável, mas assim, horrível. Acho que eu nunca ganhei um jogo nesse FIFA, tão complicado que era quando eu era criança.
Cara, eu tenho memórias afetivas com muitos jogos, mas quando. O pior erro que você pode cometer na sua vida é baixar um emulador e jogar jogos que você gostava na infância, cara.
Depende. Eu faço isso.
Depende muito, mas. Assim, se você pegar jogos fora de franquias, vai ser um problema. Tipo, você pode parar pra jogar o seu Final Fantasy, o seu Super Mario, sem problemas. O problema são, tipo, aqueles jogos que você não se lembra direito de como são. Você lembra de, sei lá, um nome ou algo assim.
Fragmentos, coisa assim.
Por exemplo. Eu jogava muito um jogo de Power Rangers no Super Nintendo. Só que ele era muito ruim. Ele era tipo um plataforma. Ele era um beat'em up. Ele era um beat'em up.
Ah, sim. É, porque naquela época a gente não tinha muita escolha.
Ele era um beat'em up. E ele prestava, sabe? Na minha cabeça ele prestava. Era um jogo muito divertido. Só que quando eu fui parar pra baixar e jogar, cara, os comandos não funcionam nem um pouco bem e eu não sei como eu jogava aquilo.
Determinação,
pura determinação. Cara, era muito ruim, tipo, os personagens de papelão. Nossa senhora, cara.
Eu lembro do Os Simpsons Wrestling.
Nossa, jogava bastante.
Mas a única coisa
é que engraçado, é exatamente aquilo.
Eu joguei recentemente, mas é horrível. Assim, não existe, é um jogo de luta que não tem nenhum combo. E só tem três ataques, que é tipo, bater, jogar o projétil e usar o especial. Só tem isso. Esse é todo. Ah, e tem um agarrão, mas só pra dizer que é jogo de luta. Todos os movimentos.
Isso quando você não pedia, sei lá, GTA pra sua mãe ou pra sua tia. E ela achava o jogo muito violento, ela voltava com aquele hit and run do Simpsons.
Mas hit and run não, é bom pra cacete, isso aí
é da hora.
Até
é
hoje
da
é bom
hora,
pra cacete.
Só que assim, é uma quebra de expectativas, sabe?
Não,
porque eu saí do Hit and Run e fui pro wrestling, sabe? Aí esperava um jogo muito bom. Porque naquela época não tinha como você pesquisar jogos, sabe? Não tinha essa.
Não, eu saí do Hit and Run e fui pra um outro jogo do Simpsons de Play 2 que é horrível também.
Eu lembro...
É um quadro de puzzle.
Cara, eu lembro de um do Incrível Hulk do PlayStation 1 também, que era horrível, horrível.
Ah, eu acho que eu vi esse jogo, só que achei engraçado.
Não, eu não lembro, porque eu tenho uma memória muito puta, porque eu... Eu não tinha muitos jogos, né? Então eu tinha que ir pra Lan House jogar. Era uma Lan House que tinha PlayStation, Super Nintendo, essas coisas assim.
Ah,
aí, tinha uma regra que você tinha que jogar pelo menos 10 minutos do jogo antes de trocar. Pra nego não ficar trocando o jogo o tempo todo. Aí eu fico, pô, o jogo do Incrível Hulk, fui jogar. O jogo era horrível e eu fiquei 10 minutos preso com aquele jogo. Na tela de menu, porque eu me recusava a jogar.
Porra,
eu fiquei 10 minutos preso com aquele jogo e eu gastei dinheiro, era R$1, cara. Foi 10 centavos, os 10 centavos marcaram da minha vida.
O que eu fazia, ao invés disso, de ir na house jogar, eu ia pra jogar PC, mas o que eu fazia era... Tinha um velho que morava num beco... perto de onde eu morava. Aí tu entrava no beco lá, o cara tinha assim, milhares de jogos PS1 e alguns PS2, que era novidade na época. Tu ia lá, pagava R$5 e tirava uma cópia e o jogo era teu. Só que tu tinha que escolher o jogo assim, baseado em nada. Porque era Play 1. Tipo, se fosse Nintendo, eu ainda conhecia, assim, Mario, essas coisas. Então você tinha que ir lá numa... Você tinha que... Literalmente tinha que jogar um livro pela capa e escolher o jogo. Era literalmente isso.
Não era jogar um livro pela capa igual no Super Nintendo, né? Que Mega Man.
não melhorou tanto assim, não. Aí eu lembro que eu ficava umas meia hora escolhendo lá. O mais engraçado é que toda vez que eu ia, tinha uma velha que ficava jogando aquele jogo que você tem que... Tipo Candy Crush. Você tinha que fazer três iguais e fazer... Todo dia que eu ia lá... A velha parecia que ficava todo dia jogando esse jogo. Porque eu não tinha horário certo pra ir. Eu ia às vezes de tarde, às vezes de manhã, coisa assim. E todo dia tava a velha lá jogando aquele jogo. Me espantava. Ela era viciada. Ela ficava jogando. Explodia tudo na tela. Limpava a tela inteira. Mas enfim. Aí um dia... Eu fui lá pedir os jogos, assim, as cegas. E tinha o Mario lá. No PlayStation 1. Então, era um daqueles pacotes de jogos. Só que eu não fazia ideia que isso existia na época. Aqueles, sei lá, quantos jogos em um. E tipo, por exemplo, no Play 2 é bom, porque tem aquele do 800 jogos Super Nintendo, que tem jogo pra cacete bom ali, valeria a pena. Só que esse específico que tinha lá capa o Mario, era, sei lá, uma coleção de uns 1000 jogos bootleg chinês qualquer. Assim, jogos... aqueles jogos intermináveis que tu fica... Tipo, jogo de atletismo que tu fica pulando pra sempre. Obstáculo, coisa do tipo. Não tinha nem o jogo do Mario, não tinha nem o jogo do Donkey Kong.
Cara, você falou desse negócio de bootleg, eu lembrei uma vez que eu ganhei uma sandália.
Deixa eu só terminar a história rapidinho. Deixa eu só terminar a história. Tem a parte...
Tem o final.
Tem o final ainda aqui. Aí eu peguei esse jogo, joguei, assim, eu vi que era ridículo. Tipo, era jogo de... Chamar de jogo de NES era... É um crime. É, antes disso até, jogo de 8 bits. Se não for 4 bits, pra falar a verdade. Aí eu fui lá, reclamei com o velho. E tipo, eu uns menos de 10 anos nem sabia me argumentar direito. O velho me deu uns porros, me mandou embora. Se passam 10 minutos. A esposa do velho deu um esporro nele. Aí ele foi lá na casa do meu amigo, que era onde eu tava. Chamou a gente de volta pra poder trocar o jogo.
Caraca, cara.
Então, eu tenho que agradecer até hoje a velha do Candy Crush. Seja lá onde você estiver, velha do Candy Crush, obrigado. Porque eu peguei Harvest Moon no lugar desse jogo. Eu joguei, deve ter jogado mais de 100 horas de Harvest Moon.
Harvest Moon PS1 era muito bom.
Pô, eu acho que deve ser o melhor. Não, o de DS é melhor, mas é o segundo melhor Harvest Moon que tem.
Ah, não sei, eu gosto muito do Back to Nature, cara. É o de PS1.
Não, o de... Já jogou o de DS, o... Eu esqueci
não,
o nome.
Não,
não
joguei
agora.
O de DS. Eu não joguei nenhum Harvest Moon no DS.
O de DS... Se tu jogar o de DS, tu vai ver. O DS é
depois
o melhor
vou
que
baixar,
tem.
Depois vou baixar.
Mas, enfim... Tu vai falar dos bootlegs, né?
Eu lembro uma vez que eu ganhei uma sandália... E vinha com aqueles joguinhos, sabe? 1001. Que... 800 jogos são Tetris.
Que são... 1001 jogos que são... 8 jogos e o resto
isso.
São variações
Nossa
dele.
Nossa senhora, cara. Como... Eram todos horríveis, que literalmente são tipo 2 bits, que é só um monte de quadrado. Mas era muito bom, cara, era muito bom, me divertia muito.
É, pior que eu lembro que esse foi o primeiro entrar para os consoles que eu tive. Que só tinha aquele jogo de corrida, tinha Tetris, tinha um Tetris, só que ao invés de tu montar, tu só tirava nas peças. Tinha um jogo de tanque, que era o único que prestava, que era o único bom mesmo. O que mais tinha? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais algum jogo que tinha nisso. Só consigo lembrar desses 4.
Talvez só tenha 4, inclusive.
Mas pior que eu me... Não, tinha mais... Tinha pelo menos 8 variações. Não consigo
eu
lembrar
as
outras.
Eu lembro que corrida era legal porque ele tinha até um sisteminha de combustível do carro. Aí você tinha que pegar os quadrinhos lá na parada. Era bem legal.
Sim. Isso me fez lembrar também do Snake de celular. Snake é aquele jogo de nave.
Nossa,
que vinha naquele Nokia,
bom,
aquele Nokia tijolão. O mais engraçado é que eu não conseguia fechar aquele jogo quando eu era mais novo. Aí eu procurei na internet, ano passado eu acho, só pra fechar, pra poder relembrar e tal, a dificuldade que era. Eu fechei de primeira vez o jogo por 10 minutos. Tristeza saber disso, o quão incompetente que eu era com 6 anos de idade.
Tem uns jogos que quando você joga quando criança e depois você vai rejogar quando adulto, você questiona como você passava de série, sabe?
É, pois é.
Mas o único que eu passo a mão é aquele jogo de puzzle do Pateta e do filho dele, do Super Nintendo, que...
Goof Troop?
É.
Que, não, esse jogo é épico.
Não, ele é muito bom, só que assim, até hoje tem puzzle que eu não sei fazer.
Então, eu não consegui fechar quando era mais novo, eu só consegui fazer a primeira fase. Eu travei no primeiro puzzle da segunda, recentemente joguei de novo e consegui passar. Não é tão... Depois tu passa de segunda fase, fica muito mais fácil. Porque a segunda fase tem uns puzzles difíceis pra cacete, mas... Se quiser jogar qualquer dia, eu te mostro. É bem tranquilo. É um dos melhores jogos pra jogar pra 2.
Não, tranquilo, tranquilo. Mas, pô, eu lembro que eu ficava travado semanas nas fases, sabe?
Esse era difícil mesmo. Pra criança, assim, os puzzles eram muito difíceis.
Era muito difícil, era muito difícil. Eu lembro de um jogo do Mickey também, de Super Nintendo. Eu me divertia bastante, mas não sei dizer se ele era bom ou ruim, que ele começava numa fase que ele era em sépia ainda, que ele ia colorindo.
Não, nunca vi esse jogo.
Esse jogo era bem da hora, era bem da hora.
Eu pensei que tu fosse falar outra coisa quando tu puxou bootleg, mas já que tu tocou no assunto, tu já viu o Super Mario Bros. 7?
O 7? Foi seu primo que mora no Japão que te mostrou.
Eu vi recentemente esse jogo. É um daqueles jogos que saiu no Japão, Super Mario Bros. 7, que é o Fred Flintstone com a cabeça do Mario. E o jogo, literalmente, os Flintstones, com, só que com o Fred com a cabeça do Mario.
Nossa senhora, cara.
Tem um jogo também que é... Que é... Eu acho que é Mario, só que com a skin do Donkey Kong... do Diddy Kong por cima. E quando ele pega um cogumelo, ele vira o Donkey Kong.
Nossa senhora.
Esses bootlegs deles, assim... Os jogos são horríveis, mas... Tu tem aqueles 10 segundos de graça.
Sim, sim.
Que... Ah, eu lembrei de outra história, que um primo meu ganhou, as minhas tias não sabiam nada de jogo, aí elas deram, todo mundo falou que era Pokémon de Play 1 pro meu primo, aí eu falei, Pokémon de Play 1, aí eu lembrei, o único Pokémon que eu conhecia de Play 1 era um daquele jogo de Esmaga a Toupeira, que era um bootleg que eu tinha conhecido que tinha, assim, era injogável o jogo. Aí na hora que meu primo recebeu o jogo, eu falei, caraca, Otávio, esse jogo é horrível. Caraca, agora que eu lembrei que de vez em quando esse primo assiste. Se você estiver assistindo aí, ó, tá vendo? Tô contando tua história. Aí ele começou a chorar igual um doido. Começou a chorar, porque tinha uns 18 anos na época. Você começou a chorar, não, é um jogo horrível. Aí depois eu fui ver que era Digimon do Play 1. Minha tia que não sabia o que tava fazendo.
Nossa, cara.
Que Digimon era um jogo jogável, assim, decente. Acho que era um de luta, acho que era.
O Rumble Arena? O Rumble Arena era muito bom. Era muito bom.
Sim, era esse jogo. Aí o Otávio ficou chorando igual um doido à toa, sendo que. É, só porque eles falaram o jogo errado, mano. Não sabe nem que compra também, pô.
É, o jogo era bom, só que enganou a criança, né?
É, falaram que era Pokémon de Play 1. Eu falei, Pokémon é uma merda. Porque é um bootleg. O único Pokémon que vai ter um de Play 1 é um bootleg que rodava pelos camelôs daqui. Não sei se rodava pelo Brasil inteiro.
Não.
Mas era um Esmaga Toupeira que tu só conseguia chegar na terceira fase. Que eu joguei esse bootleg na época com um amigo meu. Eu só conseguia chegar na terceira fase.
Cara, eu tocou no assunto do Digimon. Ele era um jogo bom, mas ele tinha um sério problema de balanceamento.
O Rumble Arena?
É. Claramente alguns Digimons eram muito mais fortes que os outros, sabe?
Sim, isso aí... Sabe o que é o mais engraçado? É porque eu ouço gente reclamar que quando o jogo de luta balanceia, os personagens é ruim.
Ele é ruim, sim.
Não, mas o jogo tem que balancear, não faz sentido não balancear.
É, tipo, cara, o...
É igual o Budokai lá do... O Budokai de Dragon Ball, Budokai 3, uhum. Budokai Tenkaichi 3.
Sim, sim.
Tu pode chegar o Mr. Satan e derrotar o Goku Super Saiyajin Deus, qualquer coisa. Mas se não for assim, do que adianta ter o personagem se ele não pode... Ele pode ser mais fraco, mas se for impossível vencer, não adianta.
Sim. Eu lembro desse do Budokai Tenkaichi 3, que tinha o Yanti, eu acho. Que... Não, era o Mr. Satan, era o Mr. Satan. Que ele tinha um golpe que ele podia dar tanto 1 de dano quanto 999.
Ah, sim, sim, era aquele montão de soco dele.
Isso, isso. Ah, era engraçado ficar usando esse golpe.
É, de vez em quando eu joguei pra cacete com o Mr. Satan no Budokai 3.
É, ele, o jogo de luta do Naruto, do PS2 também.
Eu só joguei um do Naruto. Nunca fui muito fã do Naruto, não, de jogos.
Não, o de PS2 eu jogava bastante, bastante mesmo. Mas nunca fui muito fã do anime.
O anime eu gostei dele criança, depois
virou uma merda. O clássico é bom, mas o Shippuden, cara.
O único arco que eu gostei do Shippuden foi o do Pain. Fora isso, eu não gostei mais nada.
Uhum.
Ainda mais a guerra no final lá, que. Pô, cada hora o vilão virava alguém diferente, aí apareceu a vilã final do nada, assim.
Do nada, é.
É, eu não quero dar spoilers de Naruto aqui, mas. Sim, foi muita coisa do nada que aconteceu em Naruto.
Deixa eu pensar, mas jogo ruim.
É, tem Mega Man X7, que eu sempre tenho que comentar aqui, se alguém vai falar no comentário. Que foi a ideia maluca deles lá de fazer um Mega Man, acho que devia ter umas 30, 40 pessoas só atrapalhando no jogo. Que a dublagem é horrível, o gameplay é horrível, tudo horrível, mas já me aprofundei bastante. Ah, tem o ET do Atari também, que eu tinha que falar um pouco.
Ah, mas isso aí... O primeiro.
Sim, a origem dos jogos horríveis, sim. Pelo menos. É, conhecendo, assim. Eu procurei saber um pouco desse jogo também, e eu vi que... Assim, era um prazo, assim, absurdo, impossível pro cara fazer o jogo. Porque foi uma pessoa só que fez o ET do Atari.
Uhum.
Ou, pelo menos, ele fez quase tudo sozinho, coisa assim. Aí, por isso, virou esse negócio. E, além de... desse problema, o cara tentou fazer algo diferente ainda. Que era melhor não ter feito, era melhor ter feito Pong. Porque aí pelo menos dava pra terminar. Porque ele tentou fazer um jogo assim, que você tinha que ser o ET, você tinha que desviar das coisas lá, você tinha que coletar um montão de item pra poder fugir pela nave. Ele tentou fazer algo, sendo que às vezes o melhor é fazer o mínimo.
É, ele teve uma ideia boa, mas o prazo,
agora,
sei lá.
Agora as fitas estão enterradas no deserto do México, México, alguma coisa assim.
Não, mas já acharam.
Sei lá qual é.
Acharam.
Achei que fosse zoeira.
Não,
essa história.
acharam as fitas. Foi até o History que acho que patrocinou a parada.
O History Channel? É. Eles vão falar que foram os alienígenas que enterraram. Esse que é o problema do History Channel. Ou eles estão trocando objetos ou estão botando a culpa nos alienígenas.
O History, cara, é tipo sci-fi, cara. Só que o sci-fi é de filme ruim.
Eu não consigo entender porque eles põem a culpa em tudo em alienígenas. Tipo, não tem nada que 1 milhão de escravos não possa fazer.
Não, é o problema é que é um quadro deles, é um programa que tem no History que põe a culpa tudo dos alienígenas. Só que aí ele ficou famoso por causa disso.
É, fica repetindo toda hora. Deve ser igual o Trato Feito também, né? Porque o Trato Feito eu gosto, eu acho maneiro o Trato Feito. Eu sei que é tudo armado, mas é maneiro.
Eu gosto de um que são aqueles galpões que tem, que as pessoas não sabem o que tem dentro, elas têm que comprar o galpão, sabe?
Ah, tá. Eu não sou muito fã desse.
Esse
não.
Eu acho da hora.
Porque esse eu ainda acho mais armado. Esse é tão armado que chegou no. Trato Feito assim é o limite do armado que dá. Sim. Esse daí já é um passo acima além do armado, porque tu não vê que ninguém dá lance nem nada, só os principais lá.
Sim.
Ah, isso aí eu não consigo ver mais.
Esse do galpão eu acho legal. Assim, mas eu gosto mais de assistir o Discovery, programa de restauração de carro, acho mais legal.
É, eu não sou fã muito fã de carro, não. Eu tava vendo o programa do History é a Maldição de Oak Island.
Uhum.
Não sei se tu ouviu
não,
falar. Que é tipo, é uma ilha, acho que fica no Canadá, uma coisa assim, que dizem que alguém enterrou um tesouro lá, só que ninguém sabe exatamente quem foi que enterrou o tesouro. Uhum. E tem um montão de mistério por trás da ilha, um montão de gente que morreu procurando esse tesouro.
Caraca, que doideira.
Aí uns malucos lá compraram a ilha e estavam tentando escavar, mas sempre alguma coisa dava errado, nunca achavam nada. Achavam uma relíquia e outra assim, mas nunca conseguiam achar muita coisa. Assim, é legal, só que eles nunca acham nada, então eu já meio que desisti de ter um tesouro lá.
Ai, ai.
Mas você vê que os caras são gente boa, os caras são tranquilos.
É igual aquele programa de mineração de ouro que eu não sei.
É, e toda temporada eles falam, mas tá vindo outra temporada depois,
temporada,
né?
Sim.
Eu vi algumas disso, que eles estão sempre falindo, estão sempre lutando pra não quebrar.
Um da hora também é os malucos que pesca caranguejo no mar lá, no oceano.
É, eu vi uma coisa ou outra disso.
É porque passava muito quando eu chegava da escola. Aí, tipo, eu tava almoçando e era o único programa decente que tava passando, que é, ou era isso, ou sei lá, Fátima Bernardes. Aí, eu gostava de um maluco pescando siri, né? Fazer o quê?
Eu gostava de um que eles dirigiam na montanha lá. Aí tem uma temporada que foi na Alasca, tinha uma temporada que era na América do Sul,
que
ficava só dirigindo na montanha.
Acho que sei qual é.
Eu gostava disso. Porque, sei lá, isso é mais difícil de armar, porque alguém tinha que estar dirigindo pra eles poderem filmar. É meio difícil, só se tiver um dublê lá dirigindo. Ou se fizeram uma maquete de
gasto. É igual a prova de tudo, né?
Não, é, a prova de tudo eu adorava. Eu acho que vi todos os episódios da prova de tudo.
Aí quando descobre que é armado, sua vida é uma mentira.
Ah, isso eu meio que já sabia, tipo, o cara pelo menos tá lá, já é melhor que nada.
Sim, sim. Tinha um que eu achava legal, que era realmente um maluco, ele se gravava, sabe? Tipo, ele não tava falando com ninguém, era só um monte de GoPro.
Tá.
E é isso, sabe? Tipo, esse eu achava legal.
Sei
esse
qual
eu achava legal.
Eu gostava mais do Prova de Tudo porque o Bear Grylls era mais carismático.
Ele é bem mais carismático, sim.
Uhum. O que eu odeio é aquele que eles largam as pessoas peladas no meio do mato. Eu odeio porque é completamente desnecessário. qual é o ponto de fazer? Dá uma tanga pra eles, pelo menos, pô.
Não, mas acho que elas fazem
eles
tangas.
Vão
sempre... Elas fazem tangas, eventualmente.
Eu acho que eles fazem eventualmente. Mas qual é a premissa desse negócio? Pra que a gente tem que fazer botar pelado? É assim, é tão, sei lá, desnecessário.
Não,
que...
isso quando não é esse que é em grupo. Eles são tipo 10 pessoas peladas no meio do mato.
Não, meu Deus. Pior é quem aceita fazer esse negócio.
Ah, velho. Se pagar bem, que mal tem, né, velho?
Eu acho que nem pagando bem eu vou pelado no meio do mato, ainda mais em grupo.
Tem um também que é um casal
Eles estão de roupa, vestido, pelo menos, né?
Estão de roupa.
Ah, então tá ok.
Eles são realmente casados, acho que ele é tipo repórter, ele é militar, sei lá. E é tipo a prova de tudo também, sabe? Só que são dois.
É, a prova de tudo fez sucesso e um montão de gente fez igual.
Sim. Esse é legal também. Eu só queria saber como é que a gente mudou o assunto de jogos ruins pra programas do Discovery Channel.
É porque os jogos são tão ruins que a gente não queria falar deles. A gente falou de Naruto, a gente falou de History Channel, de tudo, menos...
É porque o assunto
de
ruim...
De iFood.
De iFood, é.
Mas eu gostei mais desse formato de falar qualquer coisa.
Pô, deixa eu pensar, cara.
Tem mais alguma coisa pra falar? Porque acho que já tá bom.
Ah, não lembro, velho. Tipo...
A gente tem que gravar outro esse mês ainda? Guarda pra lá, então.
É. Tipo, só vou colocar um adendo de cópias do PlayStation que você abre e ele tem um porta-fita.
Quê?
Aquelas cópias baratas do videogame PlayStation, aí você levantava a binha pra colocar um CD, era um porta-fita, aí, surpresa. Ah, era um Dynavision.
Ah, do console, entendi.
O famoso Polystation, essas coisas assim.
Aham, quanto tu ganhou um Polystation no bonde de companhia, né?
Nossa.
Um Dynavision, que é igual um PlayStation.
É igualzinho ao PlayStation.
A maior mentira da televisão brasileira.
Ah, cara. Mas o PlayStation, ele tinha um jogo bom, que era o joguinho da Turma da Mônica, cara, que era muito da hora.
Provavelmente era um jogo de Master System que botaram lá.
Não, era um jogo. Era uma reskin do Alex Kidd, só com a Mônica.
Ah, tá. Então acho que era do Master System mesmo, aproveitaram o PlayStation.
Só que o jogo era legal, sabe?
Não,
porque era um Alex Kidd, porque era um Alex Kidd.
De tanto tu atirar, uma hora tu acerta.
Uma hora certa, sim.
Eu não sei se é bom ou ruim ser a última coisa que eu vou falar, porque foi até esse ponto que me fez querer falar de jogo ruim, só que eu completamente esqueci de falar dele nesse podcast inteiro. Eu parei pra pensar uma coisa recentemente. Que provavelmente o Nintendo 64 é o pior console já feito, mas só que os jogos da Nintendo e da Rare são bons, então acaba virando um console bom no final das contas.
É, porque as pessoas lembram do Nintendo 64 pelo quê? Pelo Super Mario 64, Banjo-Kazooie.
Tipo, todos os Marios, todos os Zeldas.
É.
Porque tem o quê? F-Zero é bom. É, tem o Yoshi que é bom, mas é só jogo da Nintendo ou da Rare. Não tem... Se tu minerar, vai ter um ou outro bom, que não é nem Nintendo nem da Rare, mas... Tem, tipo, internet ou Superstar Soccer é bom, mas... É muito difícil achar jogo bom de 64. Aí às vezes eu paro pra jogar jogo aleatório de 64, tudo horrível. Ou versão inferior do jogo de Play 1, então. Foi esse o ponto que me fez pensar em falar em jogos ruins, porque eu lembrei de quantos jogos ruins tinha no Nintendo 64, mas. Não vou. A gente já falou bastante, preciso ficar entrando em detalhe.
Não, tranquilo.
Mas isso aí. Até. A gente vai ter que fazer outro episódio esse mês mesmo, então até a próxima. Vamos até jogar Ragnarok. Valeu, bora, tchau.